sejam bem-vindos. As Mulheres Não Existem é um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira, oferecido pelo Banco Credibom, que dá crédito à tua liberdade, e piscapisca.pt, o motor de busca do teu carro ideal. Eu sou a Carla Quevedo.
E eu sou a Matilde Torres Pereira.
E hoje vamos começar com...
A Joana Barros.
Olá, bom dia.
Olá, bom dia.
Mas falamos um bocadinho mais à frente. Vamos começar com o nosso... episódio da semana. Uhum. Carla, vais-nos falar um bocadinho sobre uma chefe famosa por ter escrito um livro de receitas francesas para donas de casa americanas.
É verdade. Falo da Julia Child. Eu conheci a Julia Child através de um filme de 2009 que se chamava, Julia and Julia. Uhum. Um filme muito engraçado com a Meryl Streep. Nunca tinha ouvido falar da Julia Child. E descobri uma série de coisas sobre ela, e entretanto houve uma série da HBO recente, muito engraçada, sobre a Julia Child e mais sobre o programa de televisão dela, The French Chef, também gostei. E pronto, e esse livro de que falaste agora chama-se Mastering the Art of French Cooking. O primeiro volume foi publicado em 1961 e o segundo em 1970. E a Julia McWilliams, o nome com que nasceu em 1912 em Pasadena, na Califórnia, e não sei, de uma família que tinha um cozinheiro residente, mas não foi por causa disso que a Julia Child adquiriu um gosto especialmente sofisticado pela cozinha. Foi por causa do marido e por uma outra razão que eu já vou dizer. O marido era o Paul Child, um diplomata que tinha crescido num ambiente em que se cultivava o palato, e tinha, de facto, um palato sofisticado, mas a Julia Child acabou por aprender a cozinhar por uma razão que eu acho que é uma motivação muito forte, que é o tédio.
E para as mulheres, então?
É o tédio. e eu percebo isto bem. Ela esteve durante algum tempo em criança num colégio interno. Como era muito alta, tinha mais de 1,85 m, Matilde. Era escolhida para jogar basquete, também era escolhida para jogar ténis e golfe, portanto
não tinha,
fiz bastante desporto.
Não tinha jeito nenhum, mas era escolhida.
Não, era escolhida, mas não sei se teria jeito. Eu não a estou a ver com muito jeito, a ideia que pelo menos tenho dela. Estudou História e depois ingressou num serviço de inteligência. Isto é um dado que eu desconhecia por completo da vida dela. O Departamento de Serviços Estratégicos. Isto aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Ela não era propriamente uma pessoa discreta, portanto, não. eu não a estou a ver assim como espia.
Não, enfim, e tinha uma voz muito aguda e ria-se muito.
Sim, sim, muito alto. E é descrita, aliás, pelos colegas como sendo cheerful, portanto, uhum. Era muito alegre. Não sei, dava muito nas vistas, mas enfim. Mas este Departamento de Serviços Estratégicos foi o precursor da CIA. Portanto, havia aqui qualquer coisa de espionagem, enfim. Ela era, de facto, larger than life. E quando esteve destacada naquela que chamávamos Ceilão, que é hoje Sri Lanka, ela viria a conhecer o marido, Paul Child, que já tinha vivido em Paris. E que é de novo destacado para essa cidade como diplomata, e aí sim Julia Child vê-se sem nada para fazer e vai para uma escola de cozinha muito famosa que se chama Le Cordon Bleu. E a partir daí e de outro momento que ela considera fundador, que é assim uma espécie de mito, não é? Aquele momento... em que comeu ostras e linguado manier e começa... Isto é sempre aquela coisa de meio mitológica.
Rios
de manteiga. Ai, que maravilha, é ótimo, é fantástico. Que ela começa a adquirir um gosto pela cozinha francesa e a este gosto junta-se o acontecimento de ser cruzado com uma escritora chamada Simone Beck, que aparece nesta série da HBO, que desafia a Julia Child a escrever um livro de receitas francesas para o público americano. Este livro resulta em duas séries de televisão, uma na década de 60, outra na década de 70, que se chama The French Chef. Com esta série ela ganhou prémios, distinções e tornou-se super popular, muito conhecida do público. foi muito amada ao longo de toda a sua vida. Existe hoje em dia uma fundação Julia Child que atribui bolsas e prémios na área da gastronomia, e a sua cozinha física, que é um cenário memorável também desta série, foi doada pela Julia Child ao Smithsonian. E pronto, e ela morreu com 91 anos, teve uma vida cheia, morreu em 2004. Também reparei que o New York Times referiu-se à nossa Maria de Lourdes Modeste como a Julia Child portuguesa, que achei muito engraçado.
É muito bom. Eu assisti a uma discussão entre a Maria de Lourdes Modeste e a editora dela na altura, na Verbo, que ela era deste tamanho, não é?
Sim, eu conheci.
Era pequenina. Tinha sempre aquele cabelo muito armado, aqueles óculos, e não, já não lembro do que é que elas estavam a discutir, mas era aquela pessoa minúscula, cheia de forças, isto assim não pode ser e tal, não sei o quê, porque é assim como a Didra. Foi muito bom, é assim a última.
Eu não estou a imaginar a Julia Child com tiques de autoritários
nada,
ou
nada. Nada
disso.
Nada,
ela, até imagino uma pessoa extremamente afável, muito cálida,
não, e tinha,
muito.
E tinha aquela cena famosa com o frango, não é? Que está ela a tentar
desossar
o frango para um lado,
a desossar o frango, sim. Sim, que é uma coisa que nunca foi vista em televisão.
Sim, é muito bom.
Muito engraçado.
Muito bem, junta-se então agora a Joana Barrios. Obrigada por estares cá hoje.
Que tema suave o da Júlia.
É bom para começar, não é?
Eu acho que sim. Sim, em tua homenagem, obviamente.
Claro, vamos fazer aqui
Personalidade TV, não é? Lembrar-me-nos por causa disso.
Claro, obviamente.
Claro. Tem sempre uma relação.
Faço então uma breve apresentação, porque a Joana não começou por cozinhar. A Joana começou...
Não, eu comecei por isso tudo e depois fugi o mais que pude.
Ah, ok. Então, está na origin story.
É o meu mito fundador.
É o teu mito fundador.
Talvez afogado em manteiga, sim, para a posteridade.
Muito bom. Pois, eu do que sei, tu no início da tua carreira dividias-te entre o teatro, televisão e depois mais tarde...
Primeiro o teatro primeiro sempre e a constante, não é? Uhum. A televisão é uma coisa que surge muito mais tarde, surge no Canal Q e depois surge também com o Armário, que foi produzido pela Maria João Meyer, realizado por André Godinho, e era uma série para a RTP2, uma série de documentários. O Armário muito ligado à moda, portanto, assim, uma espécie de spin-off, que não é spin-off, mas eu tinha um blog onde escrevia muito sobre moda, e acabei por concentrar a minha atenção no Armário e organizar o pensamento e organizar assim as ideias para depois também poder guiar o programa, fazer entrevistas, etc. E escolher as pessoas, com a Joana Cunha Ferreira, com a Rita Rolex, portanto havia assim um grupo de pessoas muito coeso, comprometido com isto. E a televisão, assim, que chega a toda a gente, com a cozinha, surge só mais tarde.
Que é no 24 Kitchen, não é?
Não surge com um convite da Cristina Ferreira, quando ela foi para a SIC fazer o programa da Cristina. Portanto,
exatamente,
o Nhom Nhom, que é o primeiro livro que eu fiz, já existia. E o convite era que eu assumisse a cozinha como se fosse chefe, não é? Chefe residente do programa. Mas eu não sou chefe. Portanto, aí tinha logo um problema, não é? Eu não podia dizer que era uma coisa que não era. Mas aceitei, porque achei que era um grande desafio e uma coisa muito divertida. E olha, grande surpresa.
E é super divertido.
Era super
eu vejo
divertido.
O teu programa da Joana com as minhas filhas e elas deliram com aquilo, porque as receitas são... enganadoramente simples, não é? Mas depois tem um sabor...
São simples, não, na sua maioria,
de fazer.
Sim.
Não, para mim o difícil é os doces.
Os doces são técnica.
É isso. Eu não sou muito boa com coisas muito...
Os doces... Eu também não
que
sou...
Que não dê para inventar.
Mas imagina, tipo, há pessoas que fazem coisas para se concentrar e umas fazem sudoku, outras fazem palavras cruzadas, há pessoas que correm a maratona. Uhum. Eu concentro-me imenso a fazer doces. O gravar doces no programa é uma coisa que, para mim, que estou sempre a falar e a gesticular e às vezes distrai-me muito da receita, deixo queimar as coisas, não sei o quê, porque estou ali assim tudo verde, entreter, não é? Quando estou a fazer doces, às vezes tenho de ouvir o Pedro Bravo, que é o realizador, dizer assim, então não dizes nada. E eu, não, mas estou aqui concentradíssima porque tens de chegar aos pontos, por exemplo.
Ah, pois, claro, é difícil.
A Julia Child na série da HBO, que está muito bem retratado o que é o backstage de um programa de culinária, não é? Eu só não tenho pessoas agachadas atrás do balcão.
Exatamente, sim.
Ou da ilha, como se diz hoje.
Sim, sim.
Mas existe uma cozinha de apoio e então. Claro. Quem está na cozinha de apoio, são chefes, normalmente, chefes, mas mesmo com a nomenclatura. E no caso, por exemplo, da última temporada, o Nuno Rigueiro, o Nuno dizia-me assim: bem, eu tenho um curso de pastelaria à tua conta, porque eu tenho de aprender a fazer isto, massa chu, não sei o quê, mas como é que isto se faz? Mas é super fácil, porque para mim é muito fácil.
Mas o programa é gravado em estúdio ou é em tua casa?
O programa é gravado em estúdio, sim, ou seja, o estúdio é composto para parecer uma casa.
Claro.
Eu não tenho uma casa daquele tamanho.
Não, porque eu reparei que depois no teu, nas tuas redes sociais, depois tu às vezes
nas minhas redes sociais,
cozinha, que é uma cozinha mais tradicional, sim, que tem aquela chaminé.
Nas minhas redes sociais gravamos em minha casa e acho que... Que é bastante óbvio que, uhum, que isso é essencial, ou seja, mostrares que é fácil e criares esta linha de aproximação à cozinha. Mas no programa é tudo gravado em estúdio e pronto, o tempo é muito concentrado. No caso dos doces, como são muito técnicos, imagina, há temperaturas que passam ou que arrefecem ou abres o forno e aquilo já compromete toda a química envolvida na construção do doce e da pastelaria.
Pois olha, para mim o da Joana resolveu-me dois problemas. O primeiro foi ideias para fazer comida para as crianças.
Ok, e
o
boa, foi, obrigada.
Isso é ótimo.
Que eu tenho, somos cinco lá em casa, não é? Portanto, a coisa às vezes é um bocadinho pesada. E a segunda foi aquela coisa que eu não tenho muito feitio para ver bonecos com os meus filhos, não é? E às vezes eles querem... Agora a Disney, pronto, ajuda um bocadinho a ver
o Panda,
os filmes.
Não sei, mas
o canal Panda não. mas é, coitados, eles também têm direito a ver,
claro,
programas ao sábado de manhã, ou mesmo quando vêm da escola um bocadinho antes de fazer os
mas
trabalhos.
Tens de acompanhar.
E descobri que os programas de cozinha é a melhor coisa do mundo, porque as crianças adoram.
Adoram.
E são super didáticos, portanto, desde a Joana, ao Jamie Oliver, àquela...
A Flipa,
que é a Nadine.
Ah,
a Nádia. Nádia, não sei. É uma inglesa espetacular que faz umas comidas muito malucas, mais a Nigella, que adora fritar
Nigella,
tudo.
Sim.
Até barras de chocolate ela frita.
Frita tudo, sim.
Portanto, isto foi uma descoberta.
Isso é bom para nós.
E é muito bom. Não, é muito
fritar tudo, sim, deep fry.
Nos
Estados Unidos existe o Deep Fried Festival.
Eles fritam
tudo. Deve ser ótimo.
Deep Fried Snickers Bar.
Exatamente.
Deve ser excelente.
É,
sim. Mas com polme, que é muito melhor. Fica crocante.
Ui!
O nosso sonoplasta está ótimo.
Temos o nosso sonoplasta enjoado.
Olha, Joana, e como é que foi? Tu nasceste em Beja,
uhum,
e cresceste em Beja ou vieste logo para o Lisboa?
Eu nasci em Beja, cresci em Beja até aos 10, 11 anos, uhum, e depois a minha mãe mudou-se para Montemor-o-Novo, uhum, e eu cresci em Montemor-o-Novo, assim, aqueles anos da adolescência.
Então tu és mesmo alentejana?
Sou alentejana dos quatro costados. Os meus avós eram de... Ou seja, a minha avó era espanhola, mas tinha-se radicado em Elvas. Uhum. O meu avô Elvas, Campo Maior, a minha mãe e a minha tia nasceram em Campo Maior, portanto eu tenho assim o Alentejo todo bem...
Todo mapeado.
Sim, e é muito divertido porque vais à terra que fores, toda a gente sabe que tu és filha deste, daquele, do outro,
sim,
tipo, é incrível.
A minha família é de Alcácer de Sal.
Então pronto, também está bastante...
também deves ter.
Mas
isso.
Mas
este sentimento litoral ou interior é bastante comum ao alentejano, não é?
Tipo,
é
sim,
uma coisa de toda a gente se conhece, toda a gente tem primos e família em todo lado.
Sim. Outro dia fui à Feira de Grândola, uhum, e que é a maior feira do litoral alentejano. E é das
certo.
Maiores feiras do país. Não, isto é verdade,
sim,
aquilo
sim.
É loucura.
Sim,
aquilo
sim.
É tipo festival Rock in Rio. E foi um concerto do Riveloso e... E nós fartámos de rir, fui com os meus primos e os meus tios, porque um festival com 50 mil pessoas no Alentejo são as pessoas paradas, fazer que sim com a cabeça. Ele vai ao rubro e é capaz de sacar três palmas, mas depois...
Ah, em Montemor é muito mais...
Não se mexia, isto é em grande.
Está muito calor.
Em Alcácer não era assim, em Alcácer era mais animado.
Mas em Montemor, em Beja...
Mas eu percebi que... Não, mas é que depois eu percebi, primeiro, ele não cantou o Grândola, que é um insulto que todos os artistas cantam.
Olha, se calhar é...
E depois foi que, quando ele cantou a Paixão, não é? Que é a mais conhecida, aí sim, aquilo ganhou vida. Agora, ficam as duas horas...
Paradinhos.
À frente, a ver, e estão a gostar, só que não se mexe. Eu não percebi muito bem essa dinâmica.
Acho que estás a apreender ali a experiência, estás a absorver e não estás,
exato,
e não estás propriamente a fruir.
Mas não a participar, se calhar.
Estás a participar.
De alguma forma, mas não ativamente.
Não, eu acho que
no
nós
sentido
estamos todos
mesmo
muito
da palavra.
Presos, estamos muito
não é
presos
preciso
estarmos
todos
ideia.
A cantar, não é?
Sim, não, claro, mas haver uma multidão de pessoas paradas tem a sua graça.
Tem imensa graça.
Num concerto.
Tem imensa graça.
Sim.
Então e como é que foi depois vir para Lisboa? O que é que sentes mais falta?
Foi do Alentejo. O que sim. É que eu sinto mais falta? Da comida. não, ou seja, olhando assim para trás e pensando em fazer essa análise... É muito óbvio que aquilo que me acompanhou sempre como identidade de um espaço ou de um território é a comida, portanto o pão alentejano, que é assim daquelas coisas que eu religiosamente vou ao sítio X para comprar, para não sei o quê, determinados ingredientes que hoje em dia tu já encontras nos centros urbanos, mas que basta há 5 anos tu não encontravas, beldroegas, por exemplo, hortelã da Ribeira, coisas muito simples, tipo... Eu nunca me lembro na minha vida de ter comprado ameixas, figos, diospiros, porque isso tu trazes de casa. E há em casa. São assim uma espécie de frutas livres, entre aspas. Laranjas também nunca me lembro de ter comprado, limões, louro, tudo coisas que fazem parte de uma economia circular entre vizinhos, porque um tem um limoeiro, outro tem uma ameixeira, toda a gente tem frutos e ervas e coisas que partilha. Portanto, isso são tudo, obviamente, pilares fundadores aos quais tu não consegues... Eu não conseguirei nunca escapar. E depois,
os coentros?
Amo coentros. Mas eu, por acaso, não fico nada ofendida quando as pessoas me dizem que não gostam de coentros. Eu percebo que não se goste porque são
muita
fortes.
Muita gente não gosta. Começar pelo meu marido que detesta.
Bem. Porquê que não...
O meu marido detesta coentros e sempre que vamos ao Alentejo é um problema, não é? Porque ele pede a comida sem coentros, é sempre embaraçoso.
Pronto, não é embaraçoso, estás já estás a comprar já uma animosidade.
Acredita,
não é?
Já estás a comprar uma guerra. Mas pronto, como ele é muito simpático, as pessoas gostam dele.
É charmoso.
E ele é estrangeiro.
Ele é estrangeiro.
Ah, pronto.
E pronto, e fala de uma certa forma e consegue encantá-los. Mas odeia. E um dia percebemos que havia um grupo na internet de coriander haters.
Ah, não sabia.
Portanto, há todo um grupo organizado.
Não sabia, mas é bem
anti-coentros. Anti-coentros.
A internet.
Olha, há um restaurante ao pé de casa da minha mãe, na barragem de Pego do Altar, que se chama Amondina. E aquilo não é para ninguém que viva acima do Tejo, porque para já as refeições demoram 2 horas a chegar e é mesmo assim. E não há cá encomendas.
2 horas.
Não há cá encomendas prévias, não há nada. Aquilo é feito ao momento, está lá, a senhora está a fazer a comida e o marido dela está a servir. Não vale a pena estar com pressa. Por isso nós vamos, damos o fato de banho, damos um mergulho na barragem, taratatata, e depois, eventualmente, lá para as 2, 2:30, 3, começamos a almoçar. E este é tudo assim, isto não se pode apressar as pessoas. E a comida é muito boa, a verdade é essa.
Certo, mas não tem coentros.
Claro que tem coentros.
Ai, tem.
Tem, é Alentejo.
Sim, sim, os coentros fazem parte.
Não
imagina,
posso
é como cozinhar sem sal. Olha, a minha mãe faz as sopas todas com coentros, seja o que for.
Sim.
Que seja, tudo leva coentros. É um tempero como outro qualquer. E quando é pouco.
Mas não é.
É muito
de facto
bom.
É bastante invasivo.
Pode sobrepor-se. Sim.
Pode sobrepor-se.
Mas é o mesmo, por exemplo, com o alho. Isto acontece muito, porque. Eu não ponho um dente de alho, o mínimo uma cabeça de alhos.
Pois.
Pronto.
Pois.
E qualquer pessoa que não esteja habituada ou cujo palato não esteja nada familiarizado com aquilo que é a cozinha mais típica e tradicional, acha o sabor do alho insuportável, porque nós utilizamos muito alho. Mas, é uma questão mesmo de como tu gostas da comida e que a comida saiba... Numa açorda, eu lembro-me quando era miúda, tenho gravado na memória, a minha mãe fazia açorda, que em Lisboa chamam sopa alentejana, que não tem nada a ver com açorda, mas o pico da açorda da minha mãe, tu quando comes ficas... é picante, só tem alho e coentros, mas é picante.
Sim, picante, sim. Pois.
Porque é muito, muito intenso, ela põe imenso alho e eu habituei-me a comer assim.
Pois.
E hoje penso que quando era... Sei lá, para dar aos meus filhos.
Como sopa de cação, não
eles
é?
Eles comem
como
a mesma. Os meus comem.
Os meus também, mas se eram os amigos ou primos de Lisboa, é pessoal fica.
É difícil, não é propriamente uma comida.
Não é fácil.
Normalmente hambúrgueres, bifinhos de Peru.
Eu nunca fiz menu isso aqui lá em casa. Comprei algumas guerras, mas hoje em dia.
É o que eu vejo as minhas amigas a fazerem.
Não.
Ainda no outro dia, uns hambúrgueres com massas,
isso tudo bem,
etc.
Eu fiquei um bocado traumatizada.
E tinha muito bom aspecto, diga-se.
Não, tinha um primo que a mãe dele andava sempre com uma caixinha de massa com picadinho. E ele comeu aquilo até aos 10 anos de idade.
Coitado.
Em todas as refeições.
Coitado.
Hoje em dia como tudo. Só que aquilo deprimiu-me, percebes? Eu achei, mas os meus filhos, eu não vou andar com uma caixinha de massa com picadinho. Portanto, no princípio era duro, mas agora vai tudo. Pois. Isso é muito bom. Bem, então agora se calhar uma pergunta assim mais...
Eu tenho uma pergunta para a Joana. Como é que avalias esta popularidade dos programas de cozinha?
Em que sentido?
Que teve, assim, como é que... Qual é a explicação que tu dás?
Ou o show cooking, por exemplo?
Sim, sim.
A cozinha tem um poder unificador muito incrível. Isto também acontecia quando fazíamos o armário. Porque... A moda, a culinária, o teatro, são tudo formas de comunicar, são tudo aparatos, não é? Construções performativas e performáticas que te permitem relacionar com a sociedade. A roupa também, porque a roupa comunica invariavelmente e a culinária também. Hoje em dia isso é muito óbvio quando tu sabes que existem dietas exclusivistas como a dieta vegana, a dieta paleo, e dieta não quer dizer que seja um período isolado no tempo em que tu restringes a tua alimentação, ou seja, é uma prática alimentar continuada.
Claro. Uhum.
Portanto, aquilo que eu noto é que a culinária e a gastronomia num país como Portugal tem uma expressão muito grande. E tem uma importância social fundamental. Portanto, quando cheguei, senti essa responsabilidade, até porque o público que vê um programa de entretenimento de manhã é um público muito educado neste sentido. Então, o que é que acontecia? Eu não podia fazer mal. E uma das coisas que faz parte das minhas prestações em programas de televisão, quer seja no 24 Kitchen ou noutro programa qualquer, é que eu tenho de levar a receita do princípio ao fim. Ou seja, é uma coisa muito conceptual que eu trago lá do teatro, não é? Que é tipo a veracidade da experiência.
Claro.
Porquê? Porque a cozinha também pode ser um campo de experimentação e de falha. Tu podes não acertar num ponto de uma coisa, tipo quando desenrolas quando desenformas o pudim, ele pode esbardalhar. E é essa parte, não é? Num programa de culinária, sendo que eu não me assumo como chef, que oferece o vértigo ali à questão.
Uhum.
Portanto, aquilo que eu acho que traz esse público muito generalizado e que traz esse carinho todo, é isto, ou seja, é eu assumir que pode correr bem, pode correr mal, há pessoas que fazem de uma forma, há pessoas que fazem de outra, aprendes constantemente, e é esse estar, não é? Esse estar a ser que traz também as pessoas para o meu lado, porque há muitas receitas que eu não sei fazer. Eu não ando aqui a dizer que sou eu que invento as receitas, porque as receitas são como tudo aquilo que existe no mundo, não é? Tipo, já foi tudo inventado, já foi tudo feito. Portanto, tu podes fazer variações e interpretações, mas são de um domínio comum. Portanto, é quase como se tu fosses o veículo de materialização daquilo. Quando faço receitas muito tradicionais, o feedback é muito interessante, porque há muitas pessoas que dizem, ah, a minha avó fazia assim, ou a minha mãe fazia assim, é muito engraçado ver uma pessoa tão nova a cozinhar desta forma. Quando faço receitas assim, às vezes mais modernaças, que têm sempre um elemento também um bocadinho mais disruptivo, etc., também é muito divertido, porque esse elemento normalmente é super tradicional, porque a minha base é essa, portanto eu parto sempre daí para chegar a outro sítio, e o feedback das pessoas e tudo aquilo que me dizem vem sempre neste sentido de nunca tinha feito assim, vou experimentar, fez assim, se calhar eu vi que não estava tão bem, porque eu também assumo que às vezes a coisa não corre bem, não estava tão bem, experimento fazer desta forma, como é que eu faço, ou seja, é uma partilha muito grande.
Exato.
E isto é uma coisa incrível, porque é mesmo uma coisa que acontece muito nos meios de comunicação, não é? Que nós emitimos e raramente recebemos. E com a culinária isso não acontece. Tu emites e estás sempre a receber.
Pois, isto estava a fazer
faz
lembrar
parte da vida das pessoas,
a conversa que
do
nós...
cotidiano.
Sim.
A conversa que nós tivemos na primeira temporada com a Rosa Pomar.
Sim, sim.
Em que ela falava do tricô e também de ela faz malha ao pescoço, que também é muito antiga. E
exatamente.
Fico muito surpreendido de ver pessoas da nossa idade com malha ao pescoço, não é? É um bocado a mesma coisa. Ó, Joana, e agora uma pergunta que por acaso também fiz à Rosa.
Diz-me.
Como é que se concilia ser feminista e ser autora de livros que se chamam, por exemplo, Supera?
Está lá escrito dentro. Está lá escrito dentro
e o livro do CTT outro dia, não tive tempo de chamar o meu número.
Mas então tenho de os fazer chegar aqui. O Supeira tem esse título precisamente porque é uma provocação. E é uma provocação porque já me chamaram isso muitas vezes.
Claro.
A achar que me estavam a ofender, mas eu não acho que seja... Para mim não é ofensivo, ou seja, a origem da utilização do termo é potencialmente ofensiva. Claro. Uhum. Ok, aceito. A mim não me ofende porque eu acho que cozinhar é um dos superpoderes do cotidiano. Houve imensas coisas que me ensinaram quando era criança. Uma delas foi que quanto mais léxico tu tiveres no teu, na tua bagagem para lidar com o mundo e com o dia-a-dia, melhor é. E esse léxico não tem de passar apenas por falar muito bem inglês, escrever sem erros ortográficos, saber fazer contas. Cozinhar é uma dessas ferramentas. Eu fui-me apercebendo que cozinhar era uma ferramenta do cotidiano quando comecei a viver sozinha. Eu comecei a viver sozinha com 17 anos, quando vim para a Escola Superior de Teatro e Cinema. E os meus colegas tinham, coitados, o peso de ir a casa, e aos fins de, especialmente os deslocados, não é? Os que vêm do campo, de ir a casa aos fins de semana com as taparueres, para trazer as taparueres cheias e congelar. Eu nunca tive de fazer isso e achava que isso era realmente o pico do ser fixe e cosmopolita. Eu podia ir às compras e decidir o que é que eu queria comer. Eu não tinha de comer aquilo que a minha mãe, coitada, tinha de estar a fazer ao fim de semana para eu trazer. Claro. Para já, claro, porque achava que isso era objeto e a minha mãe não tinha nada de estar a fazer isso. E depois, porque eu sabia cozinhar. Portanto, eu comecei a perceber que isso era, de facto, uma coisa extraordinária. Poder olhar para o menu da cantina e dizer assim, não, eu não vou comer outra vez bolonhesa de soja. Eu vou fazer qualquer coisa que me apeteça. E cozinhava, portanto, levava as minhas marmitas, as minhas... E levo marmitas desde sempre, porque acho, não sei, para mim é mesmo muito extraordinário poder abrir uma caixa e dizer assim, ah, este momento vai ser ótimo.
Sim, claro.
Portanto, o Supeira é uma...
É como as mulheres não existem, não é?
Exato, é uma resposta com muita graça e muita piada a isso. A capa também foi pensada dessa forma, portanto eu estou sentada com uma tigela de alumínio, né, que tem uma sopa, esse livro é todo sobre sopas. Foi fotografada naquela tasca da Rua das Flores quando se desce no edifício agora que está a ser reformado, acho, pela Visabeira. Exatamente, pela Visabeira. Foi fotografada aí e o objetivo era que eu estivesse vestida e composta como uma power woman dos anos 80, porque é um bocado em homenagem a esta geração de mulheres como a minha mãe, que neste limbo difícil de navegar entre a mulher cosmopolita e a mulher que trabalha e a doméstica. Eu lembro-me de ver a minha mãe quando trabalhava no Banco de Portugal, linda, assim, com uns grandes tailleurs e uns saltões enormes, a subir e descer as ruas em Beja com um saltão alto, um filho por cada mão. Ou seja, eu vejo esta imagem, apesar de pertencer ao interior dessa imagem, não é? Olho para isso e penso que, para já, nunca vi a minha mãe dessa forma, não é? Nem nunca olhei para nenhuma mulher que cozinha dessa forma. Acho sempre que é uma coisa extremamente poderosa. Portanto, quando me começaram a dizer isso, não é? Eu achei, no mínimo, curioso e que merecia uma resposta à altura.
Mas é inacreditável que lhes passe pela cabeça, olhando para ti, dizer uma coisa dessas com um sentido...
Depreciativo,
achaste totalmente. Enfim, mas a imaginação das pessoas é ilimitada.
Há uma conversa muito interessante que juntou a Nathalie Castro, a Leonor Godinho e a Marlene Vieira num podcast, salvo erro, da Antena 1, sobre cozinha e sobre a instrumentalização da mulher na cozinha versus a chegada do homem à cozinha. E a adição de valor a essa. Bom, vão ouvir que é muito interessante.
Não, mas isso,
e passa, sim, muito por aí.
Isso vai dar aqui à minha última pergunta, que é, apesar de haver alguns avanços, mas também podemos fazer esse argumento da instrumentalização, não é? Os grandes chefes de cozinha, ou os com maior visibilidade, continuam a ser homens. Quer dizer, tirando a Nigella Lawson ou a Martha
Stewart.
Então
temos de ir ouvir este podcast.
Agora em Portugal temos a Marlene Vieira, temos a Justa Nobre, temos a ti, mas tu...
Tens a Nália Jerónimo, tens uma série de novas pessoas, a Nathalie Castro, do Isco, a Leonor Godinho, Tens muitas mulheres muito interessantes a fazer muita coisa extraordinária.
Mas disseste uma coisa que é interessante sublinhar, que é ao contrário da maior parte dos temas que nós temos aqui, o momento fraturante dá-se quando a mulher entra num espaço que era do homem, mas aqui ao contrário, aqui o espaço era da mulher e o homem chegou.
O homem chega para criar valor monetário.
Exato.
Mas tem uma visibilidade completamente diferente, não é? Tem muito mais visibilidade, ou aparentemente tem muito mais visibilidade do que a mulher, que sempre lá esteve.
Não é só valor monetário, é também valor,
valor
prestígio, não é?
O valor monetário acompanha a visibilidade, não é? De repente só há chefes homens.
Joana diz que não.
Joana
diz
mais ou menos,
mais ou menos. Não é bem assim.
Não, eu acho que... se tu queres, ou seja, para já a primeira coisa, os meus pais tiveram um restaurante e eu fiz os possíveis para fugir do restaurante dos meus pais e para fugir a restaurantes, apesar de gostar imenso de cozinhar, mas eu nunca me teria passado pela cabeça que era possível construir um percurso nesta área que não passasse por ter um restaurante. Uhum. Pronto, ponto assente. Uhum. Os restaurantes têm horários que não te permitem ter uma vida. Ou seja, os restaurantes, não os restaurantes que são geridos por grupos económicos e que têm gestores, etc. Eu estou a falar do restaurante como tiveram os meus pais. Um restaurante mais familiar. Uhum. Ou seja, tens uma pessoa na cozinha, tens duas pessoas na sala e essas pessoas têm de se revezar a fazer todo o tipo de tarefas. É uma vida muito dura, é uma vida que começa às 7 da manhã e que acaba, vá, muito simpaticamente às 11 da noite. Tens uma pausa à tarde, né? Entre o almoço e o jantar, isto se fizeres um horário repartido, mas depois não tem muito mais. É difícil tu teres uma família, sejas o que fores, uhum. sejas quem fores, com um horário destes que funciona anos a fio, porque desgasta muito tu só teres um dia de folga por semana. Depois de teres este tipo de horários, portanto, atendendo a isto e ao desgaste que eu sei que a minha família sofreu sempre, é pá, pensar em comidas e restaurantes deixava-me sempre muito reticente, porque eu, durante toda a minha adolescência e já uma boa parte da vida adulta, ajudei os meus pais no restaurante e fazia esse horário, e fazia cozinha, e fazia sala. E fazia compras e desmanchava borregos e fazia essas coisas todas. Portanto, ia à escola e tinha boas notas. Ou seja, isto tudo condicionou a minha vontade de querer ter um papel muito ativo neste campo. Agora, eu não sabia é que era possível continuares a trabalhar neste lugar, não é? Apelando a outra coisa. Portanto, aqui, e volto à tua pergunta, não é? Quando eu me afirmo neste espaço, que à partida não me pertence por formação, não é? Mas sim pertence-me por formação porque eu cresci lá dentro. Quando eu assumo um sítio ou uma posição neste lugar, eu faço de um ponto de vista performativo. Portanto, eu não faço para ter uma estrela Michelin ou para servir refeições a pessoas, porque já o fiz e porque isso para mim não é aquilo que se adequa, é muito duro e eu tenho dois filhos pequeninos. Uhum. E tenho um marido, portanto quero muito que o nosso conjunto continue a funcionar e porque acima de tudo é muito tenso.
Pois.
É muito, muito tenso.
Imagino que sim, eu ia perguntar-te porque é que não te disseste aqui ao longo da nossa conversa, disseste pelo menos duas vezes que não te consideravas chefe. E agora já respondeste porquê. Eu estava a pensar porque não. Mas acabaste de responder.
Eu acho que uhum. em todas as profissões nós temos de saber aquilo que queremos fazer com elas.
Uhum.
Eu aquilo que quero com a gastronomia e com a culinária é muito simples. É... aproximar, e essa é a premissa do primeiro livro e depois acaba por ser a premissa de todos e dos programas, aproximar a população da cozinha.
Uhum.
Aproximá-la através da gastronomia tradicional, através da comida que tu vês no Instagram, através de comida viral, seja do que for, mas é criar este espaço de aproximação. não é de todo ter esse negócio.
Claro.
Porque é mesmo isso. Ou seja, e fazer um restaurante é uma arte.
Uhum.
Eu, por exemplo, este verão fui duas vezes comer ao restaurante da Noélia Jerónimo. Uhum. E é um restaurante que está sempre cheio. E a Noélia é uma mulher que, no lodo da cozinha, invade a sala e vem cumprimentar as pessoas. Isso era uma coisa que os meus pais faziam sempre. Mas eu, por exemplo, eu estava na cozinha e muitos verões, eu passei verões inteiros numa cozinha, a descascar assim sacas de 40 quilos de batatas e muitas cabeças de alho, que têm de se afogar dentro de água para a casca sair melhor. Portanto, estás a ver, tipo, cheiras a alho sistematicamente quando és adolescente, isso é muito giro. E essa parte, ou seja, essa parte é muito boa, é muito maravilhosa. Uhum. Quando as pessoas te dizem que a experiência foi extraordinária, que nunca tinham provado assim daquela forma, etc. Isso é maravilhoso, mas tu estás cansada e eu lembro-me de estar sempre muito cansada. Eu prefiro pôr-me no meu sítio, não é? Dizer que eu assumo que prefiro fazer isso tudo, mas em casa, e para as pessoas que fazem isso em casa, e prefiro que me digam que adoraram a experiência, mas que adoraram ser as pessoas, ou seja, serem os outros a fazer e a cozinhar, porque cozinhar é um superpoder. Pronto, é por aí.
Então vamos ter que fazer a parte 2 deste programa sobre moda, a parte 3 sobre teatro e a parte 4 sobre...
Todos nós temos imensos interesses,
com certeza.
Claro. E acho que consegues conjugar todos estes interesses e fizeste-o de uma forma extremamente hábil no programa da Cristina, por exemplo.
São todos comunicados.
Trazias fatos,
figurinos.
Tinha aqui muitas perguntas sobre roupa, mas vai ficar para a próxima.
Vai ter de ficar para a próxima. Vamos ter de. Ah, a Joana vai ter de voltar.
Sim.
É com isto tudo.
Pronto, então vai, eu volto. Eu já, tipo, que fácil.
Chato.
Entretanto, entro na água, que é só para saberem
que. Pequeno acidente,
mas comigo é sempre imprevisível.
Foi aqui este entusiasmo.
Então vamos às notícias.
Vamos.
Nós no final do programa temos sempre este bocadinho em que falamos um bocadinho sobre uma notícia da atualidade.
Ok.
Sobre mulheres que tenha marcado assim as conversas. E tínhamos várias esta semana.
Tínhamos duas, não tínhamos sei se temos duas. Tempo para as duas.
Acho que se calhar vamos só fazer uma brevíssima referência ao Nick Cave.
Sim.
Que fez um shout-out à Beatriz Lebre, que foi uma rapariga que foi assassinada por um rapaz.
Queria só dizer uma coisa sobre isso. Na maior parte dos jornais eu vi que a Beatriz Lebre tinha tido uma morte trágica. Não foi uma morte trágica.
Foi
uma tragédia. Uma tragédia é um tsunami.
Claro.
Aqui houve uma ação que teve uma consequência e que tem um culpado.
Certo.
Há um assassino e há uma pessoa que perdeu a vida porque foi assassinada. Uhum. Aqui não há tragédia. A tragédia pressupõe qualquer coisa que tem que ver com sorte ou azar ou... Portanto, parem com isso. É só isso. A sério, irritou-me imenso.
Pronto, e mais uma vez o Nick Cave mostrou a sua enorme sensibilidade.
É fantástico.
E encantou toda a gente. Essa era só assim um sublinhado. A verdadeira notícia que nós vamos ter tempo aqui para falar um bocadinho é sobre a reforma da Serena Williams, the greatest of all time.
Sim.
A maior.
Ela não gosta
de
dessa palavra,
mas,
retirement.
Mas a verdade é que a revista Time a pôs na capa. Com a
Sim,
cara
fantástica.
Dela
grande capa.
E com o título The Greatest, portanto, grande Serena Williams. Eu agora só falar um bocadinho sobre este último jogo dela. Ela de facto é uma atleta rara, porque é raro tu, como atleta, conseguires ser tu a ditar o dia em que te vais despedir e o dia em que te vais embora. Nós, quando iniciámos esta série de podcast com a Telma Monteiro, que é alguém que tem algumas características tipo Serena Williams, porque ela de facto dita o seu tempo, tem 39 uhum. anos e continua a trabalhar e não vai parar tão cedo. A Serena Williams decidiu reformar-se aos 40 anos, muito por causa da família. Ela fez o último jogo com uma jogadora que tem menos 12 anos do que ela, um jogo que demorou mais do que 2 horas, portanto, por um lado, se houvesse quem achava que isso é uma vitória fácil para a Serena, enganou-se. Por outro lado, também nunca ninguém esperou que ela desse a luta que deu, não é? Tantas horas. E foi a primeira vez que ela empatou no US Open. Vou só relembrar que a Serena Williams jogou no Open da Austrália grávida de 4 meses, portanto, uhum, isto é uma mulher que é de outro planeta. Já teve 4 medalhas
não
olímpicas.
Existe.
Não existe, ela não existe. 4 medalhas olímpicas, jogou quase 400 jogos profissionais, ganhou 73 títulos. Portanto, isto não é a maior tenista mulher de sempre, não é a maior tenista negra de sempre, é a maior tenista de sempre. E isso é que é absolutamente fascinante nela.
Fantástico, espetacular.
Além disso, tem uma coisa que eu muito admiro, isto é só uma coisa pessoal, mas que é uma certa graciosidade também de insistir nas saias e na roupa e na maquiagem, mas depois assim um bocado punk, e ela, a irmã, a Venus Williams, as duas,
sim, sim,
nunca largaram aquilo que há de feminino no ténis, uhum, e empoderaram-se com isso, não é? Portanto, acho que ela é uma pessoa e uma atleta singular. E de facto, o facto de ela ter perdido o último jogo foi um bocado morro, sim, no estômago. Custa um bocadinho, porque apetecia que ela, tipo, saísse elevada, sim, em braços, em glória, sim, mas foi bonito também ela ter aquilo, ter obrigado um bocadinho a virem as lágrimas aos olhos, não é? Ela falou do pai, falou da irmã,
sim,
e foi bom termos foi visto esse lado mais emocional, sim, não é? Portanto, de facto, esta mulher que desta fase da sua vida luta até ao fim, e agora vamos ver o que é que ela vai fazer a seguir, e com certeza não vai ficar na sombra.
Com certeza.
Durante muito tempo.
Sim, fantástico, sem dúvida
nenhuma. Acho que valia a pena lembrar.
E está um artigo no New York Times também muito bom sobre ela.
Sim,
sim, sem dúvida nenhuma. É a maior.
É a maior.
Não há mais nada a dizer.
Mais uma vez, Joana, obrigada por teres vindo.
Até à próxima, então.
E agora vamos às nossas recomendações. As recomendações de As Mulheres Não Existem são oferecidas pelo Banco Credibom. Dá crédito à tua liberdade e faz a tua simulação em credibom.pt.
Carla, hoje trazes-nos uma recomendação de uma canção.
É verdade. Olha, esta canção chama-se Non ho l'età. Non ho l'età. E foi a vencedora de Eurovisão em 1964, que se realizou em Copenhaga, e foi cantada por uma jovenzinha, Gignola Cinquetti, acho eu.
Tu conheces?
Esta canção é maravilhosa. E tinha 16 anos quando se apresentou no festival. Muito jovem, muito cândida, e fala sobre coisas antiquadas, como não ter idade para sair com um rapaz sozinha. E durante o verão, por alguma razão, eu tive esta canção como uma espécie de autoverme na minha cabeça, porque...
Podia ser pior.
Ouvi várias vezes, podia ser pior. Ouvi várias vezes de várias pessoas dizerem: eu não tenho idade para aturar isto, eu não tenho idade para não sei o quê, eu não tenho idade para isto, eu não tenho idade para aquilo. E ao que eu respondia sempre: non ho l'età, non ho l'età per amarti, non ho l'età per uscire sola con te.
Monta-se o cenário, vento no cabelo. 50
pessoas
só
atrás.
O microfone.
E foi assim, o meu verão foi isto.
Isso é tão bom.
Eu não podia deixar de trazer.
Canta.
Eu tenho este ímpeto de cantar.
Ai, é tão bom.
E depois acrescentarmos um bocadinho. É uma canção maravilhosa.
Espetacular.
Maravilhosa. Tu conheces, não é,
conheço,
Joana?
Conheço, mas vou ouvir.
Sim, vão ao YouTube ouvir. E tu, Matilde, trazes-nos um romance.
Foi o melhor
é
livro que eu já li nos últimos tempos.
Então?
Não, incrível.
Conta.
É incrível, e além disso, eu apanhei aquilo porque fui a ler devagar, que tem uma secção em inglês que é tipo uma prateleira, não tem quase nada. E tem metade é obras de José Saramago traduzidas. E eu vi lá um assim muito gordo e pensei: é este que vem comigo. Oh, calhas, nunca tinha ouvido falar no livro. E depois na contracapa tinha uma crítica muito positiva do Jonathan Franzen, que escreveu Freedom, Your Corrections.
Sim, sim.
a dizer que não percebo como é que este livro, que foi publicado em 40 e qualquer coisa, não está em todos os cursos de Feminine Studies e todo, não percebo como é que isto não é uma bíblia feminista, porque, porque foi escrito pela Christina Stead, que é australiana, já morreu. Ela escreveu primeiro, o cenário era na Austrália, mas depois mudou para Estados Unidos para apelar a um público norte-americano. Mas a essência do livro é a mesma, não é? Muda só, no fundo, o cenário. E eu acho que percebo porque é que o livro é tão difícil de engolir. Primeiro, é muito longo e é difícil de ler. E depois, a personagem principal é extremamente ambígua, extremamente difícil de classificar, porque é um homem, que é o Man Who Left Children, que tem 6 filhos, que é um total egocêntrico, vaidoso. Ele trabalha no departamento de conservação do Estado norte-americano. Eles vivem em Washington. O trabalho foi arranjado pelo sogro. A mulher dele era uma debutante da alta sociedade, Georgetown, e que apanha a maior desilusão da vida dela quando casa com este homem, porque estava à espera de alguém um bocadinho mais refinado. O pai era milionário. Não me lembro exatamente como é que ele fez dinheiro, mas era multimilionário. Mas tinha montes de filhos e montes de fontes de despesa, não é? Agora, o que é aqui? O livro é trágico. É trágico porque eles são profundamente infelizes um com o outro. Cada filho é gerado nas suas reconciliações, porque eles de resto estão sempre em guerra. E culmina com ele finalmente conseguir a oportunidade da vida dele, que é ser enviado para, acho que é Singapura, para uma missão de, no fundo, observação das espécies autóctones, e vai 7 meses para fora, deixa a minha grávida enquanto se vai embora, só para ter certeza que ela não vai lá de nenhum, não é? E depois, o que é mais difícil nele é que nós gostamos um bocadinho dele, porque ele com as crianças é encantador.
Ele... O problema é com a mulher.
Não é só isso, é que ele, as crianças funcionam como planetas à volta do Rei Sol, para alimentar o seu ego. Portanto, no fundo, ele também não as deixa desenvolverem-se.
Também não é um amor assim.
Aquilo
um
é um
estranho.
Amor muito narcísico. E o livro vai avançando e a única pessoa que não cai na esparrela dele é a filha mais velha dele, que é filha de outra mulher, que começa a entrar na adolescência e começa a pensar que tudo aquilo que o pai dizia que parecia maravilhoso é bullshit, no fundo, não é? Portanto, ela começa a questionar e aquilo começa a criar ali uma tensão e uma aliança entre ela e a madrasta. E aquilo, pronto, eu recomendo, porque chama-se The Man Who Left Children. Eu não sei se está traduzido, é possível que não esteja.
Nunca tinha ouvido falar desta autora.
E aquilo acaba de uma maneira muito anticlimática, porque há um grande denouement, não é? Tipo, pá, uma explosão, mas depois aquilo acaba como com um sopro, que é uma coisa muito feminina, não é? Que é tipo, eu não estou para me chatear.
Já chega. Não,
vocês
estou para me matar.
Matem-se. Os putos já sabem fazer mal almoço. Eu não vou. Porque aquilo há um empobrecimento. que vai acontecendo, não só das relações, mas também o próprio, como é óbvio, nunca vai ascender a lado nenhum. Portanto, não há dinheiro nenhum. Ela vende tudo o que tinha trazido de casa dos pais. É as rendas, é as pratas, é os quadros. Eles, às tantas, têm um copo em casa, que é para quando vêm convidados. Um copo. O resto bebem da torneira. Portanto, aquilo entra em modo selva. Portanto, vale a pena, leiam. The Man Who Loved Children.
Título curioso depois de tudo o que descreveste. Voltamos a agradecer à nossa convidada Joana Barrios. Obrigado. Muito obrigada.
Muito obrigada e até à próxima.
Eu não sei cozinhar.
Não faz mal.
Aproveito para
que
dizer.
Eu tenho muita gente que me pede para eu dar um workshop.
Aproveito para dizer.
Se calhar, olha, és uma boa candidata.
Sou uma boa candidata. Eu morei, vivi 3 anos na Grécia. E comecei a cozinhar na Grécia com o livro de receitas da minha avó. Enfim, desastradamente e tal, mas para sobreviver, porque não aguentava mais aquela comida. Também um bocadinho por tédio, mas por tédio do
palato.
Já não suportava aquela comida. Mas enfim, sobrevivo, digamos. Mas vou passar a estar muito atenta a tudo. Aliás, estou atenta a tudo o que tu fazes, mas ainda obrigada. Mais aos programas. E muito obrigada por teres vindo. e As Mulheres Não Existem é um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira, oferecido pelo Banco Credibon e por piscapisca.pt. Pode ouvir e seguir os episódios em todas as plataformas de podcast e em expresso.pt. Até ao próximo As Mulheres Não Existem, um podcast sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.